pode perguntar à pessoa do lado como é que foi essa semana a sua experiência com a palavra de Deus. Você conseguiu ler pelo menos umas 5 vezes, uns 5 dias? Pergunta para a pessoa aí do seu lado como é que foi a vida dela essa semana com a palavra de Deus. Ele não quer saber disso. Olha lá. Tá certo. Aqui na tela você tem 2 QR Codes, você pode baixar a revista desse mês e você pode também acessar o esboço da mensagem. Eu vou fazer várias citações de afirmações que pessoas fizeram sobre a palavra de Deus. Se você quiser facilitar sua vida para anotar e ter acesso a essas afirmações no esboço da mensagem, você consegue fazer isso com facilidade. Vidas edificadas na palavra de Deus é o tema que nós vamos estar trabalhando hoje. Eu anotei algumas coisas que algumas pessoas falaram sobre a Bíblia, o que muitos disseram sobre a Bíblia. Alguém disse: ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dela. Quem já teve essa experiência de quando não estava bem com Deus, estava com pecado na vida, parou de ler a Bíblia? Quem já fez isso? Levanta a mão. Pode levantar a mão. É isso aí. Eu também já. E quando você começa a ler a Bíblia, parece que o pecado vai embora, né? Você começa a buscar santificação naturalmente. Deixada de lado a Bíblia, os cristãos serão como navios sem leme ou sem bússola. Um outro disse: a Bíblia nos livra. Meu caminho, lá no Salmo 119, mais doce que o mel, Salmo 19. E ela diz que bem-aventurado é o homem que nela medita de dia e de noite. Preparando a mensagem, lendo vários textos em várias traduções, eu encontrei uma paráfrase. E eu achei muito interessante, e eu compartilho com vocês a paráfrase e a mensagem. O que é uma paráfrase? Paráfrase é você pegar um texto bíblico e você escrever com as suas palavras. Eu arriscaria dizer que a grande maioria de vocês já escreveu uma paráfrase em algum momento na vida, no seu caderno devocional. Deus falou com você num texto e você escreveu uma oração e escreveu aquele texto com as suas próprias palavras. Isso é uma paráfrase. Você fez uma paráfrase do texto. Então a mensagem é uma paráfrase muito interessante, muito bem elaborada da Bíblia, e eu compartilho o Salmo 1 com vocês. Salmo 1, na paráfrase A Mensagem, vai assim: como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita no beco sem saída, e você não frequenta a escola dos desbocados. Eu achei boa essa. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as Escrituras dia e noite. Você é como a árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento. Sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Eu achei muito legal a maneira como ele faz o Salmo ficar até mais fácil de nós entendermos o que ele está dizendo. Vidas edificadas na palavra de Deus. Como que nós podemos crescer no conhecimento da palavra de Deus? Como que nós podemos crescer na experiência com Deus da palavra e nos tornarmos pessoas melhores por causa disso? Crescer na experiência com a palavra de Deus e com Deus da palavra. O primeiro versículo do Salmo diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. No começo do Salmo, ele já reduz a experiência negativa e potencializa o prazer na palavra, a experiência positiva. Muitos de nós somos criados dentro de um ambiente religioso em que ser discípulo de Jesus era não fazer, era negativo. O crente não dança, não bebe, não fuma, não joga, não. Ao invés de ser aquele que faz, aquele que ama, aquele que serve, aquele que glorifica a Deus, aquele que tem alegria na palavra do Senhor. Nós estamos tão ocupados com essa dimensão da nova vida em Cristo, com as coisas boas que Deus nos desafia a fazer, que não temos tempo para isso. Porque em Cristo tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, porque eis que tudo se fez novo. Amém? O Salmo começa a nos mostrar que quem se expõe à palavra de Deus, quem tem prazer na palavra de Deus, começa a deixar essas coisas. Elas não fazem parte mais da vivência, da experiência dessa pessoa. O comentarista diz que o objetivo de conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra. A Bíblia não é só um compêndio doutrinário. Ele relata as experiências do povo de Deus com o seu povo. Na minha leitura anual da Bíblia, eu estou no livro de Reis. É muito triste ver como a quantidade de reis em que começa a assumir o reinado e não andou nos caminhos do Senhor. Um número absurdo. E de vez em quando aparecia um, assumiu o reinado e foi fiel ao Senhor como o meu servo Davi. E Deus abençoava aquele reinado. Qual foi a sua última experiência com Deus, com a palavra de Deus, em que Deus falou na sua palavra com você? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Talvez lá no seu quarto, no seu período devocional, talvez aqui num culto, ouvindo uma palavra, uma mensagem, e de repente o Espírito falou o seu coração e você tomou uma decisão. Como que é a sua relação com essa palavra? Deus deseja que nós vivamos experiências vivas com Deus vivo através do agir dessa palavra. E talvez se você foi criado dentro de uma denominação histórica, parece que você ter emoções e dar lugar às emoções parece até quase um pecado. E você vive uma fé muito cognitiva, muito racional, e você não se permite a viver as emoções que a vida cristã traz. As emoções são o tempero da vida, minha gente. É verdade que tempero não alimenta ninguém, é carne, é verdura, salada. Mas cá entre nós, uma comida bem temperadinha é muito boa, né? Nós precisamos dessas emoções, dessas experiências. Se a fé for apenas intelectual, a nossa praxis, a nossa vida diária estará desvinculada da nossa profissão de fé. Se a nossa fé for apenas intelectual, você vai cultuar Deus aqui, vai sair daqui e vai viver lá fora como um pagão vive. Porque lá é outra caixinha. Lá é outra realidade, aqui é uma realidade. E é assim que muitos vivem como fariseus. Em 1516, Erasmo publicou o Novo Testamento grego. Ele sonhava com o dia em que o lavrador, ao arar, cantaria trechos da Bíblia. Ele sonhava o dia que o tecelão, fazendo aquele tecido, ele estaria recitando textos da Bíblia, em que aquele caminhante, viajante, estaria falando sobre os textos da Bíblia com liberdade, porque a Bíblia estaria acessível a todos. Ele não teve alegria de ver isso acontecer, a Bíblia publicada e acessível na linguagem do povo, mas William Tyndale, que era discípulo dele, publicou, imprimiu a primeira Bíblia em inglês e tornou isso realidade. E hoje nós temos acesso à Bíblia na nossa língua, não é verdade? E cá entre nós, nós temos mais Bíblias do que a gente consegue ler, né? Quantas Bíblias você tem em casa? Você consegue dizer quantas Bíblias você tem na sua casa? De memória, sim? Duvido. Eu queria dar um desafio para você hoje à tarde. Posso dar? Você vai hoje à tarde, depois do almoço, contar quantas Bíblias tem debaixo do seu teto. Você vai ficar surpreso com a quantidade de Bíblia que você tem. E isso tem que confrontar você com o quanto você lê a sua Bíblia. Pelo menos uma delas, já que você tem tantas. Mas não como fonte de regra, como fonte de princípios eternos, como algo vivo, eficaz, em que o Espírito Santo aplica e promove transformação. Russell Shedd fez uma afirmação muito interessante. Ele diz: um bom discurso em torno da palavra de Deus sem o Espírito não passa de uma boa palestra. Falar sobre a Bíblia, falar sobre textos da Bíblia, até um ateu pode falar, não é verdade? E às vezes até falar bem. Ah, mas não falar com o poder que o Espírito Santo dá. O que Deus deseja é que você, quando compartilhar alguma coisa da palavra com seus colegas no trabalho, com parentes, que você fale com esse poder, porque a experiência com Deus, unida ao conhecimento de Deus, produz a vida cristã autêntica. É isso que Deus deseja. São os dois lados da mesma moeda, que você leia a Bíblia e que você viva as experiências com Deus através do que você leu na Bíblia. Nós precisamos dessas duas dimensões na nossa experiência cristã. Como é a sua fé? Ela é uma fé racional apenas? Boas respostas para todas as perguntas feitas? Ou ela é só uma fé emocional, arrepios, lágrimas, choro? Existem pessoas que são dependentes dessas emoções como um drogado é dependente de cocaína. E existem alguns que são dependentes de uma boa pregação e uma boa ideia teológica como um drogado é dependente de cocaína. Porque a fé cristã está dissociada da parte cognitiva, da parte afetiva, estão dissociadas, e a fé cristã autêntica une as duas. Precisamos crescer no conhecimento da palavra e na vivência com a palavra. Tozer fez uma afirmação muito interessante: a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Quando você se reúne com o seu pequeno grupo, nós temos o tempo da palavra. Como é que é aquele tempo da palavra no seu pequeno grupo? O pessoal viaja na maionese e esquece do texto? Uma das funções do líder é garantir que quando isso acontece, ele puxe o povo de volta. Mas vamos conversar sobre o texto. Porque todo pequeno grupo tem um cara que adora viajar na maionese, né? A gente está falando de chuva, ele fala de seca. A gente está falando de mordomia, ele fala da volta de Jesus. E você diz assim: vamos voltar para o texto, porque nós estamos falando do texto, porque é esse texto que transforma quem nós somos à semelhança de Jesus. A sua família cresce no conhecimento da palavra? Quando a sua família se reúne, existe palavra naquela reunião? Ou o assunto da reunião da família é a família que não veio? Porque você sabe, né? Quando tem reunião da família, você não pode faltar, porque senão você é o assunto da reunião. Quem não vem é a pauta. Um irmãozinho me mandou uma frase, uma irmã me mandou uma frase: quem falta na reunião de família se transforma na pauta da reunião. A reunião de família, vocês conversam sobre a palavra. Claro que dá para falar de futebol, claro que dá para falar de vários assuntos, até de política, com cuidado, mas dá para falar. Mas também nós devemos trazer a palavra e um compartilhar com o outro como tem sido a sua leitura bíblica, como tem sido a sua experiência com Deus, e um abençoar e edificar o outro. Na sua casa, se eu chegar na sua casa hoje à tarde para visitar e você abrir a porta da sua casa, existe alguma identificação cristã na sala da sua casa? Existe alguma coisa que diga: eu amo a palavra de Deus na sala da minha casa? Eu sou discípulo, discípula de Jesus? Eu sou do tempo em que os enfeites evangélicos eram horrorosos, de muito mau gosto. Hoje nós vivemos um tempo muito abençoado, tem muita coisa de bom gosto, bonita. Eu recebi um quadro, uma proposta de venda de um quadro cristão, muito bonito. Eu até me empolguei querendo comprar o quadro, minha esposa que não deixou. Não tem mais parede lá em casa para pôr quadro. Eu disse: mas o quadro é bonito. Ela disse: mas não interessa. Mas se você entrar lá em casa, você vai perceber que nós somos discípulos de Jesus, porque tem um texto. E a pessoa vai perceber que tem um texto em destaque na nossa sala. Na sua casa, existe alguma coisa que evidencie o seu amor a Jesus e a palavra de Deus? Se não tem, providencie, coloque. É uma maneira de testemunhar para aqueles que chegam naquele ambiente. Porque feliz é aquele que medita dia e noite na palavra. É o que o salmista fala no versículo 2, no finzinho dele. Feliz aquele que medita dia e noite na palavra. E nós temos que nos expor à palavra dia e noite, dentro de casa, caminhando, no carro, onde quer que a gente vá. Nós precisamos nos expor à palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia qualitativa e quantitativamente, em quantidade, para que ela forme a nossa mentalidade e molde os nossos valores. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Algumas pessoas dizem: ah, pastor, eu não leio a Bíblia assim, essa de ler num ano todo. É muito texto, a gente não guarda nada. Não interessa o quanto você está guardando, interessa que você está expondo a sua mente à verdade eterna. Eu morava a 2 minutos daqui da igreja, então era muito perto. Agora eu estou morando a 15 minutos. E aí eu fiz a conta: 15 minutos de manhã, 15 minutos na hora do almoço, 15 minutos depois do almoço, 15 minutos no final da tarde. Às vezes 15 minutos à noite, 15 minutos depois. Eu disse: eu tenho que fazer alguma coisa com esse tempo. E eu comecei a ouvir a Bíblia. Aquele aplicativo YouVersion que muitos aqui têm, você pode ouvir a Bíblia. No começo eu dizia: Deus, eu não consigo prestar atenção, eu estou dirigindo, eu não consigo. E eu comecei a orar pedindo a Deus que me ajudasse a desenvolver. É uma competência, gente. Pela misericórdia de Deus, eu consegui. Hoje eu consigo ler. De vez em quando o pessoal, cara do lado, olha para mim, eu estou chorando, porque eu estou ouvindo lá. E aquele texto tocou meu coração, aquilo falou comigo. Eu disse: cara, era isso que eu precisava ouvir hoje. E eu estou andando de carro e eu estou ouvindo aquilo. É uma forma de eu estar encharcando a minha mente com a palavra de Deus em quantidade. Você tem exposto a sua mente à palavra de Deus? Você tem exposto em qualidade para que o conhecimento da palavra seja progressivo, contextualizado, memorizando? Eu faço isso participando de um grupo. Nós, pastores, temos um grupo discipular. É a nossa classe de escola bíblica. E nós nos reunimos e lemos a Bíblia e conversamos sobre a Bíblia, para que de uma maneira mais profunda a palavra penetre no nosso coração. Nós temos classes desde as 8 da manhã, Você poderia ter vindo numa classe antes e participar desse culto agora. Durante a semana nós temos grupos. Às 6:30 da manhã já tem gente chegando aqui para estudar a Bíblia, sabia disso? Ao longo da semana, gente. Deus seja louvado por isso. Nós temos gente que se encontra pela internet para estudar a Bíblia, em grupos. Mas nós precisamos ser uma igreja que gasta tempo de qualidade, aprofundando o conhecimento da palavra, porque toda a escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Nós precisamos disso. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. Nós precisamos ser expostos, porque existem muitos ventos de doutrina por aí. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu encontrei um comentário de alguém dizendo sobre pessoas que querem mudar a Bíblia, pessoas que não gostam do que a Bíblia fala e acham que precisam mudar a Bíblia. Já ouviu alguém dizer isso por aí? E eu compartilho com vocês uma frase que a pessoa disse que eu achei fantástica. Ela disse: as pessoas que querem mudar a Bíblia são as mesmas que não foram mudadas por ela. Que quem já experimentou a transformação que a palavra faz quando você é exposto a ela, você quer mais é que ela continue fazendo essa transformação. Amém? Você não quer mudar a palavra, você quer que ela atue ainda com mais poder, que ela penetre ainda mais fundo na sua alma para torná-lo mais semelhante a Jesus. Não é verdade? Eu compartilho com vocês alguns princípios de hermenêutica que a gente aprende em seminário, mas que ajudam a gente a estudar a Bíblia e conseguir ir mais fundo no estudo da Bíblia. O primeiro deles é o princípio linguístico, em que nós lemos gramaticalmente de forma correta o versículo. E quando você lê o versículo e daí você lê em outras traduções, você vai compreender melhor o que aquele versículo está dizendo. E muitas vezes é uma palavra. E vai no dicionário e tenta descobrir o que de fato ela significa. Porque às vezes você tem apenas um significado da palavra e ela tem um significado muito mais amplo. E aquela riqueza da palavra vai trazer mais riqueza para o texto que você está lendo. Se você tem acesso ao grego, hebraico, melhor ainda, mas se não tem, trabalhe com o texto em português e a riqueza que ele tem. Depois tem o princípio histórico. A mensagem da Bíblia não está dissociada do contexto histórico. Deus se revelou na história humana. Tem textos que foram revelados quando o povo estava no exílio, outros o povo estava vivendo aquela prosperidade do tempo de Salomão, outros textos acontecem lá no tempo de perseguição do início da igreja cristã. É importante nós entendermos isso. Quando nós entendemos o contexto histórico, fica mais fácil entender de onde veio tudo aquilo. Um dicionário bíblico nos ajuda, uma Bíblia comentada de boa qualidade também nos ajuda a ter algumas respostas que naturalmente não surgem do texto, mas que servem como uma moldura para o texto. E temos o princípio teológico, que a Bíblia é a sua melhor intérprete. Procure ver a Bíblia como um todo. Não existe doutrina sadia baseada num texto isolado. Baseado num texto isolado, você prova que Deus não existe. O salmista diz assim: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Olha só, pela Bíblia estou provando que não há Deus. É só eu pegar a segunda parte do versículo. Está na Bíblia, não há Deus. E é assim que pessoas criam doutrinas esdrúxulas, pegando um texto. Existe uma igreja nos Estados Unidos que, para você se tornar membro da igreja, você tem que pegar numa serpente venenosa, pegando um texto de um dos evangelhos, um texto. Cuidado com modismos teológicos, cuidado com mentiras. É por isso que nós temos que conhecer a palavra e conhecê-la de uma forma mais profunda e não rasa. E o quarto princípio, o princípio da aplicação: a mensagem bíblica tem um propósito claro: mudar a minha percepção da vida e mudar a minha vida. Simples assim. Deus não quer encher o seu HD de conhecimento. Esse não é o propósito de Deus. Ele expõe você à sua palavra. Ele expõe você ao estudo da palavra para que você experimente transformação de vida. Essa é a única razão de Deus estar trabalhando na sua vida. Nós precisamos sim de crianças que memorizem a Bíblia e conheçam as suas histórias. Nosso ministério infantil, guardiões, os pré-adolescentes, nós trabalhamos muito com eles a memorização das escrituras, as histórias da Bíblia e como elas se aplicam à nossa vida. Se você chega nos nossos jovens, nós precisamos de jovens que saibam aplicar a palavra de Deus às suas vidas. Nossos adolescentes e jovens, nós estamos buscando ajudá-los a encontrar os porquês da vida, à luz da Escritura, porque eles precisam transicionar o Deus dos meus pais se tornar o meu Deus. E eles precisam ter essa experiência com a verdade de Deus e com o Deus da verdade. Ah, e nós precisamos de adultos que pratiquem e ensinem as profundezas da mensagem bíblica. Ah, que desafio! Adultos que pratiquem e ensinem as profundezas da mensagem bíblica. Adultos que não sejam rasos no seu conhecimento da palavra. Que não sejam simplesmente esquentadores de cadeira. Para que isso aconteça, você não se torne uma pessoa rasa, você precisa estar envolvido em estudo bíblico sério. A vida toda, ninguém para de crescer. Porque quem para de crescer, começa a decrescer. A vida cristã é uma ladeira na direção do Senhor. Se você parou de subir, prepare-se, você vai começar a descer. O dia da formatura do seu discipulado cristão, você vai estar aqui na frente, numa caixa de madeira, e eu espero que tenha gente falando bem de você e dando testemunho de quão comprometido com a palavra você era e com o Senhor da palavra. Amém? Mas para que isso aconteça, você precisa hoje ter um compromisso sério com o crescimento na palavra. Qual foi a última vez que você foi numa classe de escola bíblica? Você já participou de um grupo de guerreiros? Você já participou de um grupo de mulheres, de discipulado de mulheres? Ah, pastor, faz 40 anos que eu sou membro de igreja, e daí? Talvez por isso mesmo precise, para tirar o encardido. Ah, meus queridos, precisamos de adultos que pratiquem e ensinem as profundezas da mensagem bíblica, da Bíblia. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Você tem crescido no conhecimento da palavra de Deus? Nos outros cultos eu passei um vídeo, mas nós somos penalizados pelo YouTube e pelo Facebook. Então eu não vou poder passar o vídeo. Eu vou contar uma história diferente para vocês. Essa Bíblia eu ganhei em 69, do superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu ganhei um concurso. Eu tinha 14 anos, mas não foi um concurso de estudo de Bíblia, não. E ela ficou nova, de 69 até 75. Porque eu, como discípulo de Jesus, era um zero à esquerda, raso, não estudava a Bíblia, não seguia Cristo. Um testemunho péssimo. Membro da igreja. Quase todo domingo estava lá. O culto demorava para acabar. Longo. Pregação, então, era um horror. Era tempo de banco de igreja ainda. Cansei de marcar banco de igreja, riscar banco de igreja. Era só o diácono que estava lá atrás deixar. Mas sabe, em 75 eu acertei minha vida com Deus. E essa Bíblia, que hoje tem marcas de mofo, que nunca mais saíram, essas marcas aqui é do tempo que ela ficava guardada. Nunca mais saíram essas marcas. E quando eu olho para essas marcas, eu me lembro da realidade que existem marcas do nosso pecado que não desaparecem, mesmo depois que ele é perdoado. Não é verdade? Mas ele nos lembra da graça de Deus, que nos aceita. Eu pedi para colocarem ali uma foto de uma das páginas dela. Se você olhar, ela está marcada, riscada, tem nome escrito. Ela está inteira assim. Ela já foi reencadernada, porque as folhas estavam todas soltas. Ela foi reencadernada com a mesma capa. Mas mesmo assim já tem folha solta de novo. Essa Bíblia conta a minha história. Eu não uso mais ela. Ela está guardada na estante. Mas ela é um memorial para mim de que Deus perdoa e dá um novo começo. E que é possível, quem não tinha prazer, ter prazer e ser transformado pelo poder do Senhor. Você pode fechar seus olhos?